Porque Invisto Em, uma tese, uma ação, papo reto. Bora conversar sobre Mercado Livre. Quem está aqui comigo hoje é o Luiz Bomentre, da Incor, que é aquela asset que a gente fez um documentário, vocês devem se lembrar, a asset do João Luiz Braga. O Luiz é um dos analistas ali do time e a gente vai conversar hoje sobre Mercado Livre. Mas primeiro, Luiz, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui. É aquela perguntinha que a gente sempre faz, vamos lá. Quem é o Luiz em 30 segundos?
Bom dia, Renato. Bom dia a todos que estão assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite. E também parabéns, Stock Pickers, pelos 2 anos, né? Sempre legal acompanhar vocês. Parabéns pelo trabalho. Espero que dure mais, pelo menos, uns 40 anos. Bom, eu trabalho no mercado financeiro faz 11 anos. Sempre estudando companhias para investir. Buscando as melhores oportunidades de investimento em companhias aqui no Brasil. Eu trabalhei na Constellation, depois eu fiquei 7 anos no MSafra e vim para a Incor, sou sócio lá e sou responsável pelos setores de e-commerce, tecnologia e meio de pagamento.
Legal, Luiz. Bom, a gente está aqui para falar de Mercado Livre, né? Agora também direto e reto. Por que que você investe em Mercado Livre?
Bom, vamos lá. Eu vou começar a minha tese explicando as oportunidades, né? Os setores onde o Mercado Livre atua. São 2 setores, principalmente. O primeiro deles, evidentemente, que é o e-commerce, né? O e-commerce no Brasil e na América Latina, né? O mercado, lembrando que o Mercado Livre está em 18 países, mas o e-commerce ele é muito pouco penetrado aqui. No Brasil, o e-commerce representa mais ou menos 10% do varejo total. Na América Latina, a maior parte dos países é até um pouco menos, né? O Mercado Livre está no México, na Argentina, no Chile, na Colômbia. Se você pensar em algumas categorias específicas, como supermercado, aí praticamente não existe o e-commerce supermercado aqui no Brasil. O setor supermercadista gira mais de 500 bilhões por ano e 5 bi está no e-commerce. Vestuário é a mesma coisa, é uma penetração que não chega nem a 5%. Então tem uma série de oportunidades para expandir o e-commerce aqui na América Latina. Se você tem uma ideia, na China, o e-commerce no ano passado foi 50% do varejo total. Nos Estados Unidos, está entre 15% e 20%. Em alguns países da Europa, está entre 20% e 30%. Então, a expectativa é que o Brasil e a América Latina sigam essa mesma tendência, né? Então, assim, são drivers, se você pensar na digitalização, no acesso à internet que só melhora e tudo isso, tem fortes ventos a favor desse segmento. O outro segmento onde o Mercado Livre atua é no setor financeiro, né? Como vocês sabem, o Mercado Livre tem o Mercado Pago, que é uma carteira digital. Aqui, as populações da América Latina são muito pouco bancarizadas, tá? Em muitos países, de 50% a 60% da população ainda usa principalmente dinheiro em espécie para fazer suas transações. Então, assim, e quem tem acesso a bancos, geralmente tem um serviço muito ruim, né? Então tem diversas pesquisas que mostram aquele indicador, o NPS, né? Que é um indicador, pode ler como indicador de satisfação pelo serviço, mas são pessoas que gostam do serviço. É muito baixo o NPS das soluções mais conhecidas, né? Para serviços financeiros. Então, assim, você tem uma população-alvo muito grande que ou não tem acesso a serviço financeiro ou quando tem, é um serviço muito ruim, né? E por que que o Mercado Livre tem uma vantagem? Porque uma solução financeira, uma carteira digital, é muito importante a ocasião de uso dela, né? Tem diversas ocasiões de uso para uma carteira digital, mas a do Mercado Livre é mais poderosa, que é o próprio e-commerce, né? Então, hoje, tudo que você transaciona dentro do Mercado Livre, a maior parte é transacionado via Mercado Pago, mas ele usa essa base de usuários e já estende os serviços do Mercado Pago para o mercado offline, né? Então, você consegue pagar alguns restaurantes, algumas lojas, usando a sua carteira digital do Mercado Pago, né? Então, ele tem essa vantagem de ter uma base de usuários muito grande e ele consegue replicar alguns serviços para o mercado não digital, né? E aí, além de pagamentos, evidentemente, você tem crédito ao consumo, você tem crédito para quem anuncia na plataforma do Mercado Livre, né? E tudo isso são coisas muito pouco, muito pequenas na América Latina, e ele consegue surfar isso. Por que que eu estou otimista com esses 2 segmentos, tá? Então, como eu disse, a penetração do e-commerce é muito pequena e pode aumentar. A oferta de produtos online aumentou muito, né? Então, assim, você pode argumentar que o Covid acelerou a penetração do e-commerce no Brasil, Só que eu acho que isso veio para ficar. Por quê? Porque a oferta e a qualidade do serviço melhorou bastante. Então, assim, antes da pandemia, você tinha, por exemplo, pensa em restaurantes. Eram limitados os números de restaurantes que participavam dos aplicativos de comida. Hoje está todo mundo online, né? Então, você cria um costume que eu acredito que as pessoas não vão voltar atrás. É uma comodidade, é uma facilidade, um luxo, assim, dizendo, que é conquistado e que eu acho que as pessoas gostaram e vão ficar. E há diversas pesquisas que mostram que isso realmente está acontecendo, né? Pesquisas da Jefferies, da Merrill Lynch, da McKinsey apontam que a intenção de consumo online, as pessoas estão dizendo que vão consumir mais online e em especial no Mercado Livre. O Mercado Livre costuma ranquear em primeiro lugar, tá? Aí vamos lá. Dadas essas grandes oportunidades, por que Mercado Livre? Mercado Livre é a líder de e-commerce na América Latina, tá? Então, ele é a empresa que tem a maior quantidade de sellers, ou seja, a maior quantidade de anunciantes nessa plataforma. É a companhia com a maior quantidade de compradores nessa plataforma. É a companhia com maior sortimento, ou seja, se você vai no aplicativo do Mercado Livre, lá você encontra a maior parte de produtos possíveis, né? Maior parte de visitas, maior empresa em número de visitas. O que isso ocasiona? É o que a gente chama de efeito rede, né? Então, assim, o que é o efeito rede? Quanto mais vendedores você tem, mais compradores você tem. Quanto mais compradores você tem, mais vendedores você tem. Igual uma rede social, você vai para o Instagram porque está todo mundo lá. Então, o seu vendedor adicional, o seu comprador adicional, ele vem para a sua plataforma mais barato do que os anteriores. Então, fica cada vez mais barato você atrair alguém para a sua plataforma. Porque a pessoa entra pelo efeito rede, né? Então, assim, você ter esse ambiente com maior número de participantes significa que você tem mais dados. Com mais dados, você faz uma oferta mais assertiva para o seu comprador, né? Pensa no varejo tradicional, né? Assim, a loja não sabe o que você... Você está numa arara vendo roupas, ela não sabe que você está olhando para uma camiseta azul, uma laranja. No e-commerce, você consegue ver isso, né? E quanto mais compradores na sua plataforma, melhor são as suas informações, né? Então você consegue criar uma experiência mais assertiva. Além disso, essa escala, ela está sendo replicada, né? Esses grandes números, também para a estrutura logística que eles criaram. Então, assim, 3 anos atrás, o Mercado Livre, ele dependia muito dos correios. Mais de 90% da logística do Mercado Livre estava nos correios. E você ficar na mão de um fornecedor único nunca é muito bom, né? Pensando aí estrategicamente. Então, em 3 anos, esses caras conseguiram criar uma tecnologia logística, porque eles não são donos dos ativos, tá? Mas eles têm eles criaram uma tecnologia que consegue gerenciar os centros de distribuição, as vans e tudo mais, para criar a melhor logística do e-commerce brasileiro. No quarto tri do ano passado, mais de 70% das compras do Mercado Livre foram entregues em 24 horas no Brasil, né? Então, isso tudo contribui para a experiência do usuário ser muito alta. Então, um aplicativo mais assertivo, com uma logística mais eficiente, faz com que o consumidor queira cada vez mais comprar lá no Mercado Livre, tá? E assim, para você ter uma ideia, o Mercado Livre, ele tem 400 milhões de cadastros, tá? Vamos dizer que existam cadastros duplicados e que sejam 200 milhões. Mas assim, no quarto trimestre do ano passado, por exemplo, só 37 milhões de usuários únicos fizeram uma compra lá. No ano passado inteiro, em média, cada comprador único só fez 5 compras no ano, menos de uma vez por mês. Eu sou um usuário ávido de Mercado Livre e dia sim, dia não, chega um pacotinho lá em casa. Imagina o potencial que não tem se o usuário médico só compra 5 vezes. Se esse cara comprar uma vez por mês, mais que dobra, né, o teu volume vendido. Tudo isso numa base de usuários que já está cadastrada lá dentro, né? Fora os usuários adicionais. Então, assim, o Mercado Livre ele ganhou uma musculatura que é impressionante, né? Isso tende... É uma bola de neve que positiva, né? Que só cresce, só cresce, só cresce. E aí, assim, pega toda essa base de usuários enorme e coloca ela no mercado pago. Hoje, só 15 milhões de usuários deixaram dinheiro na sua carteira do mercado pago, né? Olha o potencial disso. Imagina que 30 milhões de usuários passam a deixar dinheiro lá dentro. Qual que é a consequência disso? Quando você tem dinheiro dentro da sua carteira digital, caso você vá para um restaurante pague com QR Code, com sua carteira, a companhia economiza em certas taxas, ela consegue te oferecer crédito para o consumo, ela consegue rentabilizar o seu dinheiro e usar, enfim, ter uma receita financeira do dinheiro que está ali dentro. Então, assim, o efeito rede é muito poderoso no e-commerce e na carteira digital. Outro diferencial importante do Mercado Livre, então, assim, fora tudo que a empresa já é o time. Os diretores do Mercado Livre é um time muito jovem. A maior parte não tem nem 50 anos, eles estão trabalhando juntos há mais de 20 anos. Então, é uma turma que tem um DNA tech. Esses caras começaram fazendo isso lá em 99, estão fazendo isso até hoje juntos. Eles são muito alinhados com os acionistas minoritários. Grande parte do patrimônio desses executivos está investido em Mercado Livre. A remuneração deles, o percentual da remuneração variável deles é muito alto. Então, isso traz alinhamento minoritário. Eles estão interessados no sucesso da companhia também. A gente faz muita pesquisa de mercado, tenta conversar com funcionários, ex-funcionários, competidores. Todo mundo elogia eles como os melhores do setor, né? Se você pode conversar com qualquer concorrente, o cara vai falar bem do Mercado Livre, tá? E esse time já passou por diversas provações. Eles passaram por um acaso, a companhia começou pouco antes da bolha tech, a companhia fez o IPO pouco antes da crise de 2008. Além disso, eles fizeram diversas mudanças no modelo de negócio. Assim, a companhia começou como site de leilões, tá? Principalmente. Hoje em dia, ela é uma empresa que vende produtos de terceiros, né, que é o que eu chamo de 3P. Não é mais um site de leilão, são lojistas que ofertam lá dentro, principalmente. Eles lançaram o Mercado Pago em 2003 para trazer segurança transacional e partiram para o offline em 2015. Eles fizeram uma mudança tecnológica em 2009, que a empresa era uma empresa, foi uma mudança de TI, que é de aplicação para a plataforma, que foi impressionante. Assim, eles praticamente recomeçaram a companhia em 2009, criaram a logística, que hoje em dia é a logística mais eficiente da América Latina. Então, assim, eles passaram por diversos desafios e sempre superaram e entregaram um bom resultado. Então, assim, eu quero ser sócio desses caras, né? É a maior empresa, é líder, se beneficia do efeito rede, está em dois setores que crescem muito e são os melhores executivos. Então, assim, eu quero ser sócio dessa empresa, né? São essas as razões. E para terminar, eu enxergo opcionalidades muito claras no Mercado Livre. Assim, não está na conta, mas são outros segmentos de muito potencial. Um deles é a parte de ads, né, de advertisement, que o vendedor, para ele ter destaque dentro da plataforma, ele gasta. Então, ele quer ser, quando você procura ali um produto no aplicativo, o cara que aparece em primeiro lugar, óbvio, tem que ser tem métricas operacionais que o permitem ser a primeira oferta que aparece. Mas ele
é
paga.
É igual do Google, né? O primeiro ali em cima é um cara que deu um dinheirinho a
Perfeito.
Mais já, né?
Perfeito. Você tem diversas maneiras de rentabilizar essa oferta na plataforma.
Agora, o Luiz, pelo que eu estou entendendo aqui, eu resumiria um pouco a sua tese numa empresa eficiente e cujo tamanho possibilita ela crescer ainda mais, né? Agora, não dá para deixar de pensar também que algum risco deve ter, né? Porque tudo que você citou aí depende da empresa conseguir aproveitar, expandir uma tendência que já está acontecendo, né? Então, o e-commerce tende a crescer muito? Tende, mas ainda não é uma realidade, né? A bancarização tende a crescer muito? Tende, mas ainda não é uma realidade, né? Então, são qualidades que a empresa tem, mas que no tamanho ainda não estão, né, do jeito que você deseja ou que poderia estar. Quais são os riscos disso não acontecer, né? Sei lá, a empresa parar nisso, sabe? O e-commerce hoje é 10%, mas você está projetando que vai ser 20% ano que vem, ele pode ser 11%. O que você enxerga de risco para a empresa como um todo, não só nisso, né? Nessas questões de tendências.
Claro, então, vamos lá. Como você bem disse, o crescimento do setor como um todo pode ser mais lento do que o esperado. Então, assim, pensando no e-commerce, realmente, hoje é 10%, talvez ele não seja 20 daqui a 5 anos, talvez seja menos, né, como o total do varejo. Então, a taxa de crescimento, o setor e o Mercado Livre em especial, e os competidores também, vem crescendo a taxas muito altas. Claro que você pode ter uma desaceleração muito forte, ainda mais você pensar nessa aceleração que teve em 2020, né, talvez isso gere um efeito base que você tenha uma desaceleração nos próximos anos. Mas, independente do ritmo de crescimento, ainda é um crescimento que eu imagino...
Só um parênteses, Luiz. Efeito base que você chama é quando a base sobre a qual você está calculando a porcentagem já é grande demais, e aí, para ser de novo, você crescer 10, 100% em cima de 100% é complicado, né?
Exatamente, é isso. Exatamente. Quanto mais você cresce, em percentual fica mais difícil crescer. Uhum. Mas é sempre importante olhar também o valor absoluto do que está crescendo, né? Então, por exemplo, só para fazer um parênteses, o Mercado Livre ele cresce a taxas de crescimento menor que a de seus competidores. Mas se você coloca as vendas adicional que ele está colocando ao ano, faz 6 anos que ele é o maior de todos, tá? Então, assim, a venda adicional que entra para a plataforma é maior que a de seus competidores faz 6 anos. Mas a taxa de crescimento, como a base dele é maior, é menor, tá? Então, assim, o crescimento, a penetração do e-commerce, a bancarização, a adesão ao uso de meios de carteiras digitais, realmente pode ser, a taxa de crescimento pode ser menor do que o que eu estou esperando. Mas ainda assim, é uma tendência secular. Eu espero muitos anos de crescimento do e-commerce maior que o crescimento do varejo brasileiro, da bancarização. É um movimento que eu acho que não tem volta, tá? Conforme as pessoas têm acesso a celular, a internet com velocidade, a experiências boas de uso, elas vão aderir. O ritmo pode ser um pouco menor, mas elas vão aderir. Né? A vantagem de investir no Brasil e na América Latina é que dá para olhar para o que está acontecendo no mundo e aqui tem um certo atraso. Né? Geralmente as tendências são as mesmas, é só um pouco depois. Agora, um risco importante é a competição. Né? O Mercado Livre é o líder, é o cara com maior histórico, é o time que está há mais tempo fazendo isso, que tem um histórico de entregas muito bom. Mas não dá para negar que tem competidores muito fortes, né? Então, Magazine Luiza, B2W, né, com as marcas Americanas e Submarino, Via Varejo com Casas Bahia e Ponto Frio, a própria Amazon que está no Brasil, a Shopee que está entrando agora. Assim, são players capitalizados que sabem o que estão fazendo, estão disputando, claro, estão disputando o mercado que ainda está para crescer, mas também tem uma base de usuários ali que compra em todas as plataformas, né? Então, por que eu acho que o Mercado Livre se sai melhor no jogo competitivo? Porque hoje, é o que eu falei de experiência de usuário. A qualidade da experiência dentro do aplicativo é muito importante. Então, ofertas assertivas, é você conseguir comprar rapidamente, isso pesa muito. Além disso, recentemente saiu até uma pesquisa da McKinsey, o tempo de entrega é fundamental no Brasil. Mais de 50% dos brasileiros desistem da compra se o tempo de entrega for alto. Quem que é o cara que faz a entrega mais rápido? É o Mercado Livre, né? Então, esse jogo competitivo, quem conseguir chegar na casa do comprador mais rápido, quem fizer uma logística mais eficiente para oferecer quem oferece um serviço logístico para o vendedor melhor, quem tem um aplicativo mais assertivo, ganha. E o que eu estou vendo é que o Mercado Livre está na frente nessa disputa. Claro, a gente nunca pode deixar de olhar o que os competidores estão fazendo, né? São fortes, são capitalizados, mas esse eu vejo é o principal risco. Tem um outro risco importante, que é o risco macro, assim, né? Querendo ou não, a empresa atua em 18 países na América Latina. Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile. Você sempre tem um risco aí. Pra você ter uma ideia, uns anos atrás, a empresa estava na Venezuela, hoje a Venezuela não existe. Ela teve que arriscar fora do balanço a operação da Venezuela, foi a zero, né? Então, assim, você sempre tem um risco macro, político, desse país onde ela atua, porque ela está na América Latina. Mas até aí, assim, isso é o risco inerente da atividade de trabalhar num fundo que investe no Brasil, né?
Ô Luiz, pra gente, tem bastante pergunta aqui do pessoal chegando, conforme imaginei, o Mercado Livre é uma empresa que o nosso público gosta muito de saber, né? Eu tenho só mais uma última dúvida, não é uma dúvida, mas uma questão assim, beleza, são tendências seculares, como você falou, né? A coisa tá... mudanças do mundo, né, que a pandemia acelerou. Então eu imagino que você não seja a única pessoa vendo isso, né? Todo mundo deve estar de olho e é um trade que, pô, se você vê a tendência que está acontecendo, faz sentido ir lá investir no líder. Então, queria que você explicasse para a gente em termos de valuation como é que está a empresa. Está caro? Está barato? Porque eu imagino que está todo mundo vendo, então todo mundo já deve ter colocado no preço e a ação talvez já esteja cara demais. Como é que você vê isso? E se você puder mandar um preço-alvo aí, porque alguém vai perguntar lá no YouTube, tá? Se você tiver, já manda, porque se não chegar essa pergunta, eu já estou fazendo.
Então, vamos lá. Valuation, né? O que acontece? As empresas de tecnologia e e-commerce, de fato, elas tradam, elas negociam a múltiplos elevados. Por quê? O que acontece? Como que é feito um valuation de uma empresa, né? Assim, se você olhar, são os fluxos de caixa para o futuro e tem um valor na perpetuidade. Quando você tem taxas de crescimento tão altas como ocorre no e-commerce, então, assim, são empresas que estão crescendo acima de 50% ao ano. Assim, bem acima. Tem empresas crescendo mais que 100% ao ano. Esse poder do crescimento composto traz algumas distorções. O que acontece? O valuation fica muito sensível ao que está na perpetuidade, né? Porque imagine que você tem uma empresa que vai dobrar a cada 2 anos, daqui a 10 anos, ela vai ser muito grande. E esse valor na perpetuidade, ele traz uma sensibilidade para o modelo muito alto. Então, o que acontece? Se você usar métricas tradicionais de valuation, você nunca vai chegar num valor... Assim, porque o que a gente aprende, né, na teoria, você pega o crescimento, dá uma desacelerada e faz a perpetuidade. É difícil enxergar valor usando essas métricas, né? Então, um pouco o jeito de olhar essa empresa, pensa que você está num... Você é um fundo de venture capital. Tá? Você olha... É impossível você modelar o tamanho do crescimento que vem, mas isso são empresas grandes, listadas. Mas dada essa taxa enorme de crescimento, qual que é o jeito que eu olho? Essas empresas, elas... Eu olho múltiplo de GMV, né? Ou eu olho múltiplo de GMV, que é tudo que é transacionado na plataforma, né? A venda bruta. Eu olho múltiplo de receita, que é efetivamente o que a empresa coleta da venda, né? Então é o modelo de... É o modelo de taxinha. Se você vende lá, o Mercado Livre colhe uma taxa do que você vendeu. Então eu olho múltiplo de receita e eu olho múltiplo de lucro bruto. Tudo isso ajustado por crescimento, tá? Então, hoje, o que eu enxergo pensando em GMV? Mercado Livre negocia aí mais ou menos a 2,6 vezes GMV, que é a transação bruta. A Magazine Luiza negocia 3 vezes, ela está um pouco mais cara. B2W e Via Varejo estão um pouco mais descontadas. Mas quando você ajusta por crescimento, eu vejo essa empresa fechando o crescimento mais rápido. Então, como que eu olho? Eu acredito que daqui a 1, 2, 3 anos, as oportunidades de crescimento do Mercado Livre ainda vão ser muito altas. Porque, como você disse, é uma tendência secular de crescimento. Então, eu acredito que daqui a 1 ano, eu estarei enxergando o mesmo crescimento potencial que eu enxergo esse ano. E daqui a 2 anos também, ela não vai capturar todo esse crescimento setorial, tudo que eu falei da onde ela atua, ela não vai capturar tudo isso. Então, como que eu faço? Daqui a 1 ano, eu acredito que as oportunidades de crescimento vão ser as mesmas. Daqui a 2 anos também. Eu acho que o múltiplo vai se manter. Então, hoje, ela é 2,5 vezes GMV 2021, tá? Eu acho que daqui a 1 ano, a gente pode colocar o mesmo múltiplo, 2,5 vezes 2022, tá? Só que esse GMV, essa venda bruta, vai ser maior daqui a 1 ano. Então, hoje, qual que é meu preço-alvo na MELI 34, né? Eu vejo um upside de 50%, então pelo menos R$120 por MELI 34 eu acho muito, muito possível. Ela está aí R$74 por ação, mais ou menos. É que ela é uma empresa listada em dólar. A gente olha, na verdade, o preço Nasdaq, né? Mas, enfim, eu vejo hoje um upside de 50% usando essa métrica de múltiplos, tá?
Ô, Luiz, quando você falava, eu já ouvi os 50% e já usei isso de título do nosso vídeo aqui no YouTube. Já mudei ali enquanto você falava. Eu falei que era porque as pessoas iam querer, mas era eu que queria mesmo, tá? Mas vamos lá, continuando. Então, ô Luiz, hoje a gente está com bastante pergunta aqui. E já chegou aquela, né? Privatização dos Correios. Alguém mandou, acho que no minuto 2, alguém já mandou aqui, o Antônio Souto. Como é que vocês avaliam o interesse do Mercado Livre? Se é que é real, né, esse interesse, não sei se a empresa chegou a se manifestar, numa compra dos Correios e até num consórcio com Amazon e Magalu. E é bom porque ele coloca até os códigos aqui das empresas. Tá por dentro, hein, Antônio? Você falou que eles estão pensando muito em logística, né? Que isso é muito relevante. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que eles não comprariam os Correios, tá? Inclusive o Stélio, que é o CEO do Mercado Livre, né, da operação de e-commerce, ele já falou abertamente em podcast que eles não vão olhar. Eu acho que realmente não faz sentido. Por quê? Porque a empresa já construiu Para você ter uma ideia, no Brasil, a frota de vans no Mercado Livre já é maior que a dos Correios, tá? São 10 mil vans contra 9 mil dos Correios. Aí, óbvio, os Correios, se você olhar todos os veículos dos Correios, é maior que o Mercado Livre. Porque eles têm motos, têm caminhões e tudo mais. Mas a frota de vans já é maior. O Mercado Livre tem também frota de aviões agora, são 4 aviões. Então, assim, a estrutura logística do Mercado Livre já está muito parruda no Brasil. Eu não vejo por que eles comprarem uma empresa do tamanho dos Correios, tá? Eu acho que os Correios vão ser sempre um parceiro muito importante, porque, querendo ou não, na última milha, né, tem uma série... Para muitas cidades do Brasil, o Brasil é um país continental, né? São mais de 5.500 municípios. Você precisa do correio para fazer...
Precisa do carteiro, né?
Precisa do carteiro. Precisa do carteiro. Você precisa do carinha que vai ali no interior de cada estado entregar na casa dos compradores.
Para a logística reversa, né? Se você precisa devolver, eles vão precisar dos correios também, né? Porque não imagino que eu vá ter uma agência do Mercado Livre para devolver uma mercadoria que chegou errado, que eu quero trocar, né?
Então, não, mas terá. O Mercado Livre também... O que ele estava começando a fazer? O Mercado Livre não tem loja, mas ele tem uma rede de lojas parceiras, que esse cara vira um hub logístico do Mercado Livre, então você pode receber seu produto lá e até devolver, e aí o Mercado Livre passa na loja e recolhe. Por que é interessante para o parceiro? Porque atrai um fluxo, né? Então eu vou ali devolver meu produto, eu posso acabar vendo alguma coisa que o cara está anunciando na loja e compro. E para o Mercado Livre é bom porque ele ganha capilaridade na sua logística. Então ele consegue, via tecnologia em muitos parceiros, ele vai resolvendo esses problemas de logística.
Parece um pouco o Amazon Locker que a gente vê nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
A lojinha da esquina vira um posto de coleta, o cara faz um acerto ali com o comerciante, é legal. O Cleomar, ele tá perguntando aqui. O Cleomar chegou cedo, ele chegou antes de nós dois, eu acho que tá esperando. Um abraço aí pro Cleomar. Ele está falando sobre a pandemia. Você já explicou isso um pouco, né, Luiz? Queria que você, se pudesse, tentar colocar em algum número aí. Se com o fim da pandemia, as coisas podem voltar ao normal e o oba-oba com o e-commerce acabar. Você já disse que existe uma pesquisa que mostra que a intenção do brasileiro é comprar mais. Mas alguma desaceleração pode haver, né, no crescimento do Mercado Livre. Qual pode ser essa desaceleração?
Olha, assim... É muito difícil falar assim, o setor... É difícil prever uma taxa de crescimento do comportamento do consumidor. Então, assim, ainda que esse ano desacelere, eu não acho que aconteça um decrescimento. Tá? Então, eu acho que, assim, hoje 10% do varejo é digital, eu não acho que esse ano vai ser 9%, 8%. Talvez ele não cresça... Assim, se eu não me engano, a penetração do e-commerce no Brasil, ela foi de 6 para 10% em um ano, né? Talvez não vá para 15% em 2021, mas eu não acho que decresça. Então, assim, eu não me incomodo muito em entender o que vai ser 2021 no varejo. O que eu sei é que 2025 vai ser muito mais do que 2020, né? É um investimento de médio e longo prazo. E a tendência do médio e longo prazo é aumento da representatividade do e-commerce no varejo total brasileiro. Então, assim, talvez 2021 seja um pouco pior, ok, mas eu tenho certeza que 2025 não será. Pior que eu digo, crescimento menor, né? não pior. Então, assim, eu estou olhando 2025, 2030, é uma tendência circular. Então, assim, ainda que as taxas de crescimento flutuem um pouco, se você olhar o efeito de longo prazo, é um efeito composto muito poderoso, né?
O Anderson está aqui falando que isso é uma coisa que é até legal, a visão dele, né? Porque a gente está em casa, mas ainda fica com aquela cabeça de Faria Lima, né? Ele está falando que no Nordeste ali o Mercado Livre é meio fraco, opinião dele, mas que por outro lado isso é um espaço a se ganhar, né? Como é que é essa distribuição regional do Mercado Livre? No resto do ele entrega em 24 horas no Nordeste também? É um mercado gigante, né?
É um mercado gigante, né? Assim, falar o Nordeste como um todo, assim, é muito difícil, né? São 9 estados, não dá para... É muito difícil você comparar o que é um serviço, por exemplo, em Salvador versus João Pessoa. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, como você disse, é uma oportunidade. Então, hoje o Mercado Livre, ao final desse ano, vai ter 2 CDs grandes no Nordeste, tá? Um na Bahia e um no Ceará, visando justamente atender e acelerar a entrega para todos esses consumidores desses estados. Então, assim, isso vale para todos os competidores, tá? A entrega logística, ela é mais fácil e costuma ser mais eficiente onde você tem mais densidade populacional. Então, você entregar em São Paulo, você consegue mandar uma vanzinha lotada que, num bairro de São Paulo, a van já se esvazia. Em lugares com menos densidade populacional, isso não é tão fácil replicar. Mas as empresas estão nesse caminho, o Mercado Livre está nesse caminho, como eu disse, vão ter esses dois CDs grandes operando no Nordeste, justamente para melhorar a entrega também no Nordeste. Então, assim, não
adensar
é tão...
Adensar a rota, né, Luiz?
Adensar,
eles chamam. Teve um papo sobre o Grupo Mateus aqui com a Dani Eger, que é a analista de varejo da XP, e ela explicou essa mesma lógica aí com o que o Grupo Mateus faz. Talvez o Mercado Livre esteja olhando aí para eles também, né, para adensar a rota.
Pode ser um parceiro. Legal. Então, assim, não é tão bom quanto no Sudeste, mas é o que você falou, é uma oportunidade. Eles estão investindo nessa oportunidade.
Legal. Para fechar, Luiz, o Luciano está perguntando aqui sobre a crise financeira do Brasil, né? Porque com pandemia ou sem pandemia, o desemprego no Brasil já vinha alto, né? Antes, com a pandemia, ele se manteve e piorou. Como é que você... Ó, o fechamento do comércio físico está acontecendo também, né? Você acha que o mercado, com o fechamento do comércio físico, eles estão preparados para absorver alguma demanda, ocupar esse espaço que uma parte do mercado físico vai deixar?
Então, sim. Tem um lado triste e um lado positivo do que aconteceu nessa crise, né? Então, assim, todo o varejo fechado foi o que impulsionou muito o e-commerce ano passado. Mas o jeito bonito de olhar essa história é o seguinte: as boas plataformas digitais permitiram que esse varejista que estava fechado e não venderia, esse cara passou a vender online, né? Então, assim, dado que por necessidade aumentou muito a oferta de produtos e serviços online, eu acho que daqui para frente, havendo uma recuperação, acho que dificilmente... Porque, assim, a economia volta, óbvio, tiveram muitas falências e tudo mais, mas eu acho que daqui para frente todo mundo vai pensar offline e online. Então, o varejo, quando retomar, ele já vai retomar oferecendo... A lojinha já vai retomar oferecendo produtos no Mercado Livre e na sua lojinha. Então, assim, a loja que está para abrir no futuro, esse cara já começa nas duas vias. E quando o varejo retomar, claro que espero que haja uma venda offline também, né, que é a saúde da economia, mas esse cara está online e vai continuar, ele não vai tirar, tá?
Legal. Luiz, brigadão por ter vindo, foi excelente, clareou muito aqui a visão de Mercado Livre minha e do pessoal. Você mandar um recadinho final aí?
Bom, obrigado, Renato. Os canais da Ancor estão sempre muito abertos, então quem quiser conversar com a gente está no LinkedIn, no Instagram, podem mandar dúvidas.
No Instagram é arroba Ancor mesmo, né? Ancor AM.
Ancor AM. A gente tem canal no LinkedIn também. Podem mandar perguntas, se tiverem mais dúvidas sobre Mercado Livre, qualquer outras teses, a gente adora responder e ser muito... A gente gosta dessa interação com os nossos investidores, tá?